Boa noite. Nós estamos dando início aqui a mais um Hangout. Deixa eu ver se iniciou. Acho que não iniciou ainda. Iniciou sim. Boa noite a todos. Nós estamos dando início aqui a mais um Hangout aqui no canal Gazeta Revolucionária com o tema hoje: Correios. Racionalização interna. O que significa isso? Por que que nós estamos fazendo esse Hangout com esse tema? Porque na semana passada, o Florisvaldo nos enviou uma nota técnica, que é um documento interno dos Correios, que nós divulgamos aí, mandamos para os grupos, né? Assinado eletronicamente, inclusive, está no site lá, é dos Correios mesmo, cujo interessado está se destinado à Superintendência Executiva de Operações. SUOP, DIOP/PRESE. Os companheiros podem deixar claro o que significa isso aí, os companheiros que são dos Correios. Mas o documento, dando uma olhada, eu acho interessante fazer um breve histórico da organização do trabalho no capitalismo. Um breve, breve mesmo histórico. Nos Estados Unidos, na virada do século XIX para o século XX, com a industrialização, alguns engenheiros, mas principalmente o senhor Taylor, Henry Taylor, desculpa, Henry Taylor, não, me esqueci, Frederick Taylor, ele escreveu um livro, depois de várias pesquisas, em 1911, ele escreveu um livro chamado Princípios de Administração Científica. Ou seja, ele queria racionalizar o sistema de produção na indústria. Então, o símbolo do taylorismo é um relógio, porque o Taylor ficava com o cronômetro o tempo inteiro observando os trabalhadores, né, e tentando acelerar o processo de produção e observando quanto tempo os trabalhadores gastavam para fazer determinadas tarefas. Porque ele se centrava na questão da tarefa. Porque ele queria que se aumentasse a produtividade na indústria. Evidentemente que o taylorismo depois foi exportado para todas as áreas, até de prestação de serviços e tudo. E um dos seguidores mais próximos do Taylor foi o Henry Ford, que era dono da fábrica Ford. E o Taylor, então, o que que ele fez? Ele aconselhou aos empresários a dividir as tarefas em pequenas tarefas. Todo o processo produtivo foi sendo estratificado, né, foi sendo dividido em pequenas tarefas. Você tem um exemplo bem claro do que é taylorismo: algum trabalhador que trabalha na Ford, na Fiat, na fábrica de automóvel, o cara passa ali 20 anos apertando o parafuso direito do carro. Ele não sabe mais, o trabalhador não sabe o que é fabricar um automóvel, né? Então, isso economizaria muito em quê? Primeiro, não teria que ter preparação para essa mão de obra. Apertar parafuso, o cara entra de manhã à tarde e já sabe apertar parafuso. Mesmo porque tem máquinas que não deixa o cara apertar o parafuso de forma errada. Então, ele leva ali aquela, tipo uma furadeira, né, que é o apertador de parafuso, com ar comprimido, e fica fazendo aquela atividade ali, uma atividade completamente repetitiva. E então, toda a produção é dividida em pequenas tarefas. E o trabalhador é incentivado a ganhar por produtividade. Quanto mais rápido ele for. Bom, com isso, Taylor queria acabar com uma coisa que ficou conhecida por parte dos teóricos da administração científica como porosidade no trabalho. O que é porosidade no trabalho? É quando o trabalhador encontra formas de fazer pequenas folgas que não estão na sua jornada de trabalho. O que seriam essas pequenas folgas? É, por exemplo, o trabalhador, ao invés de levar o balde com água lá onde que ele vai limpar, ele deixar o balde com água próximo da torneira. Porque toda hora que ele for limpar lá no local onde que ele está limpando, ele teria um tempo de descanso para ir até o balde. O que que o Taylor fez? Não, agora você não vai fazer desse jeito mais. Agora você vai pegar o balde e vai levar lá para a sala onde você está limpando. Você não vai deixar o balde perto da torneira. Porque enquanto o balde estaria perto da torneira e o trabalhador voltaria para lavar o pano, ele fumaria um cigarrinho, ele iria no banheiro, né? Então, a intenção da administração científica é acabar com essa totalmente com essa porosidade do trabalho. Evidentemente que o taylorismo não conseguiu fazer isso, porque o trabalhador também tem os conhecimentos deles. E sabe como é que funciona o processo de trabalho, é o cara que está ali no chão da fábrica. O Ford, o que o Ford fez nas fábricas dele, de automóveis? Ele pegou os princípios do taylorismo, Taylor era um engenheiro, ele pegou os princípios que estavam escritos lá na administração científica de Taylor e aplicou na empresa dele. Só que ele fez uma coisa muito interessante. Ele observou que nos matadouros de bovinos e de suínos que tinha em Chicago, o porco ou o boi era dependurado às peças nos ganchos que ia correndo. E na medida que aquele pedaço de carne maior, né, aquela peça de carne maior, o pernil ou a parte dianteira ia passando, a costela, cada trabalhador tirava um determinado tipo de carnes e já deixava separado. Então, se alguém quisesse comer filé mignon, já estava separado porque o trabalhador cortava. Mas o interessante que o Ford observou nisso era que, com essa carretilha puxando as peças, era impossível o trabalhador parar para ir no banheiro, porque senão a peça de carne passava e ele não tirava o pedaço dele. Ele imaginou o seguinte: vou fazer isso na minha fábrica. Então foi aí que o Ford implantou na sua fábrica a esteira rolante. Então, se o motor vai ser fabricado, vem primeiro aquela carcaça dele, e depois todos os outros adereços vão sendo colocados no motor na medida em que a esteira rolante vai levando o motor até para o final, até ele ser concluído. Com isso, o trabalhador ele não precisava mais se deslocar do local do seu posto de trabalho para pegar qualquer tipo de objeto. Né? Ele apertava um parafuso ou colocava uma peça ali de acordo com o que a peça, o motor, por exemplo, ia passando. Assim fez com a fabricação do carro, a lataria e as peças todas sendo colocadas, tudo vai correndo dentro de uma esteira, e essa esteira ele pode aumentar a produtividade e reduzir certas porosidades do trabalhador, como? Aumentando a velocidade da esteira rolante. Um dos maiores críticos desse sistema aí foi Charles Chaplin, fez um filme muito interessante, quem não assistiu até hoje tem que assistir, né, para entender o processo de organização capitalista do trabalho, né, o filme se chama Tempos Modernos. E ele mostra, né, essa esteira rolante e como que o trabalhador faz um trabalho completamente repetitivo, o trabalhador não tem uma visão global do seu trabalho, quem comanda isso é a engenharia de produção. Então, nós temos na empresa capitalista o seguinte, uma separação completa entre quem planeja e quem executa. Para o Taylor, o trabalhador para o Taylor, ele era considerado tipo assim um boi, um animal. Ele não precisa pensar, ele tem que executar. Quem pensa é a engenharia de produção, é um grupo seleto aqui em cima, né, que vai pensar todo o sistema produtivo. E ele vai pensar isso de que forma? De forma a maximizar a produtividade, ou seja, arrancar o máximo da força de trabalho, o máximo que ela puder dar ali. Então, os trabalhadores são escolhidos conforme esse quadro montado pela administração da empresa. Se precisa de um trabalho pesado, que tem que pegar peso, lingotes de ferro, etc., eles não vão escolher uma pessoa fraca. Vão escolher um trabalhador mais forte. E um trabalhador que seja forte, mas também seja ágil. Então, eles vão montando os critérios. E outra coisa, eles vão cronometrar o tempo que é necessário para um trabalhador médio fazer aquelas tarefas. Então, a pessoa passa por um período de experiência, isso existe nas empresas até hoje, o período de experiência, que se o trabalhador não se adequar àquela produtividade, né, ele não vai ficar na empresa. É isso. Então, desde Taylor, passando por Henry Ford, até hoje, esse cara aí que é o semideus, vamos dizer assim, da administração científica do trabalho, chamado Peter Drucker, né, esses caras, eles estão sempre pensando em como aumentar a produtividade. Então, é por isso que existe o setor de engenharia de produção em todas as empresas. Né? Não fica mais na mão do trabalhador, desde que foi inventado os princípios científicos da produção, não fica mais a cargo do trabalhador achar qual que é o melhor meio dele produzir. Não, isso foi tirado dele. A concepção de qualquer coisa foi tirada desse trabalhador. Ele está ali para fazer aquilo, depois que ele sai da empresa, ele pode esquecer que ele ia embora para casa, descansar que nem um animal mesmo, comer, repor a força dele, trabalho, voltar no outro dia para trabalhar, porque tem alguém que está pensando como que ele vai trabalhar. Ele não precisa se preocupar com isso. Bom, com a crise do capitalismo, na década de 70, né, principalmente depois da crise lá do petróleo, década de 70, 73, 74, veio para o Ocidente o chamado toyotismo. O toyotismo, ele muda um pouco essa questão da organização do trabalho, porque a hierarquia taylorista e fordista ela é muito grande. Então, você tem chefe aqui em cima, chefe do chefe, subchefe, gerente. Você tem uma cadeia vertical de pessoas que ganham, que são assalariados também, que ganham melhor, mas são assalariados. Uma cadeia muito grande. Nessa verticalização. Então, veio o toyotismo, que o próprio nome indica, da Toyota, no Japão, né, que ele pretende romper com isso para quê? Para maximizar também os lucros, melhorar a produtividade ainda mais. Então, ao invés de fazer essa hierarquia e o trabalhador ficar ali só como um boi obedecendo, eles vão pôr o trabalhador para pensar também. E ao invés de ter uma hierarquia de chefe vigiando o trabalhador, para o trabalhador não ir no banheiro, para o trabalhador não ficar fumando, para o trabalhador não faltar ao trabalho, etc., o que o toyotismo faz? Aqui eu estou falando bem rapidamente, mas essa história é bem mais complexa, evidentemente. O toyotismo, resumindo, ele faz o seguinte: ele cria as equipes de trabalho e dá metas de produtividade. Se um trabalhador começa a faltar ou fazer cera no trabalho, ou seja, criar porosidades dentro do processo de trabalho, fazendo a famosa cera que a peãozada conhece aí, ele começa a prejudicar a equipe. Aí não precisa mais daquela hierarquia de chefes para ficar cobrando dele. O próprio colega cobra dele. Por quê? Porque ele faz parte de uma equipe. Por isso que começaram nas empresas capitalistas, quando trouxeram esses princípios do toyotismo aqui para o Brasil, né, e para todos os países aqui do Ocidente, quando trouxeram isso para cá, né, houve uma campanha muito grande no sentido do trabalhador vestir também a camisa da empresa, O que, que significa vestir a camisa da empresa? Ou seja, significa que o trabalhador vai se dedicar, né, 24 horas do seu dia à empresa capitalista. Né? Inclusive envolvendo a família. Não é à toa que muitas dessas empresas, principalmente na área de indústria, começaram a fazer atividades em que eles convidavam a esposa, os filhos, né, para participar de atividades de lazer dentro da empresa. Então, você tem, por exemplo, uma empresa como a Fiat, que faz muito isso, em Betim, as outras também fazem, em que é o seguinte, durante o processo de trabalho, você sabe que a empresa, muitas vezes, não fica tão limpa. Então, ela faz um encontro da família todo ano, da família Fiat, onde que vai a mulher, menino, filho, sogra, né, periquito, papagaio, cachorro, todo mundo é convidado para ir. Então, o que, que acontece? 3 dias antes, eles dão uma limpeza, dão uma geral na empresa, deixa limpíssima, serve uma comida excelente, é um banquete para a família, do trabalhador, como se fosse ali, fosse o céu, né? Fosse um lugar maravilhoso, fosse o Jardim do Éden. O que, que acontece com isso? Por que, que eles fazem isso? E por que, que isso é uma coisa tão simples, mas muito importante para a Fiat, para a Ford, para a Scania, etc., fazer esse negócio de envolver, para qualquer outra empresa, envolver o trabalhador? O dia que alguém falar lá, nós temos que fazer uma greve, e começar um assunto que os trabalhadores vão se rebelar, vão fazer alguma coisa, porque o salário está baixo, etc. Ou que as condições de trabalho estão muito ruins, a chefia está pressionando muito, está exigindo muito, a meta está difícil de cumprir, etc. O cara vai comentar com a mulher em casa. Na hora que eles forem para o quarto, for deitar ou no jantar, ele vai comentar com a família dele. E ele talvez comente que ele está pensando em entrar naquele movimento grevista. Sabe o que a mulher dele vai fazer? Vai falar com ele, você está louco? Você está ficando doido fazer isso? Você trabalha num lugar bacana daquele, rapaz. Não tem empresa nenhuma igual aquela. Lá é muito bom. Não, aquele dia que nós fomos lá, mas estava tão legal. Vai pressionar o trabalho. Então, é importante esse envolvimento do trabalhador. Então, assim, aqui do Brasil, resumindo e finalizando, o que houve não foi um rompimento com o taylorismo e com o fordismo e a adoção completa do toyotismo. O que nós temos aí é um sistema híbrido. Você cria as equipes de trabalho, as caixinhas de sugestões que os trabalhadores dão, que é uma coisa própria do toyotismo também, né, que é dar sugestão, fazer reunião depois do expediente de trabalho para discutir produção. Você tem isso, mas você tem chefe em cima também. Você tem chefe em cima cobrando também. Então, foi feito um híbrido. O sistema aqui, você não pode chamar ele de toyotista. Ou você não pode chamar ele também de só de taylorista e fordista. Ele é taylorista e fordista e toyotista. Ele é as três coisas, vamos dizer assim, e tem mais algumas coisas a mais ainda. Então, esse documento que saiu aí dos Correios é um documento que ele vai nesse sentido. Ele quer aumentar a produtividade e ele vai cortar onde for necessário. Ele vai cortar onde for necessário, ele vai reorganizar o trabalho dentro da empresa e isso vai ter consequências muito graves para os trabalhadores. E isso está dentro de um contexto também. Isso está dentro de um contexto que nós estamos analisando já há algum tempo, desde a campanha salarial, que é o contexto do ultraneoliberalismo. Com isso é o seguinte, o Rodrigo caiu, vamos lá, Rodrigo, entra de novo. Eu vou convidar primeiro o Divino, né, o Divino leu o documento, o Rodrigo, o Florisvaldo, vou convidar primeiro o Divino para fazer aí uma análise, né, os principais pontos desse documento, o que, que ele achou, se é isso mesmo que eu falei também, se vai nesse sentido ou não. Vamos lá, Divino. Boa noite.
Ok, Marcos, boa noite, Marcos, boa noite, Rodrigo, boa noite, Florisvaldo e todos os ouvintes da Gazeta Revolucionária. Então, Marcos, ouvindo aí a tua análise sobre Taylor, Ford, Toyotismo e etc. O Correio usa sempre esses mesmos métodos. A empresa montou um laboratório com sistema de tarefa. Se tem o gerente operacional, supervisores, chefe imediato, etc. E há tempo também que a empresa tem o GD, gerenciamento desempenho. O trabalhador, ele é avaliado todo dia pelo seu chefe imediato. Então a empresa montou um sistema de tarefa. Não sei se você já ouviu o ditado que ninguém dá almoço de graça. E a empresa fez esse sistema de tarefa aonde o carteiro ele come ali em cima da correspondência que o trabalhador teria que ter 2 horas de almoço ou uma desde que saia 1 hora antes da jornada de 8 horas. Aí, fazendo isso, os trabalhadores aceleram o trabalho, não tira o horário de almoço, há uma sobrecarga de trabalho enorme, há doenças estomacais, gastrite, úlcera e várias doenças, né? E o carteiro se torna sobrecarregado. E o mais grave ainda é que ele faz essa tarefa e quando chega ao CDD, ao CCE, ele ainda é pego para pegar outro, fazer outras tarefas. Então, eu sempre coloquei isso para os trabalhadores que não compensa essa situação de tarefa. Agora, pegando aí esse documento da empresa, o CES, que é Centro de Entrega de Encomendas, né? E o CDD, Centro de Distribuição Domiciliar, e o SDE, que é Sistema de Distribuição de Encomendas. A empresa está fazendo um estudo porque há uma demanda menor de correspondência, boleto, conta de energia, água, etc. E o que se aumentou na empresa foi a encomenda. Esse mês de dezembro está batendo recordes e recordes de encomenda. Há poucos instantes, ouvindo o Alisson do Sintec de MG e alguns carteiros criticando que a empresa colocou para os carteiros convencionais, que é os carteiros que entregam a correspondência, para que eles entreguem pacote, encomenda, que não cabe nem nas mochilas. Aí eu via o seu Alisson dizendo que eles não poderiam atender essa demanda, tinha que rejeitar. Aí eu disse para o Alisson que o sindicato deveria ir mais no CDD e ver essa situação, porque o sindicato está muito longe do setor de trabalho, não vê essa situação. Agora, qual é o trabalhador que vai peitar seu chefe imediato dizer que não vai fazer esse trabalho? A empresa está nadando de braçada porque só existe sindicato no papel. Não existe sindicato de fato e de direito, porque se existisse sindicato, eles acabaria com essas maldades todas que a empresa está colocando. Tudo isso acontece com a anuência do sindicato, porque temos aí vários sindicalistas burocratas que têm 20 anos, que não sabem o que é um CDD, não sabem o que é um CCE, não sabem o que é mais nada. Ele fica longe da base fazendo sindicato por WhatsApp, e-mail, etc. Então, para isso, para a empresa é muito fácil. O que eu quero ressaltar, Marcos, vendo todo esse documento que a empresa coloca, é que existia manipulante, né? Que era as pessoas que triavam as correspondências. Os carteiros pegavam essa correspondência, separava e ordenava ela para ser entregue, né? Manipulava elas para ser entregue. e a empresa veio acabando com esse profissional, que era um manipulante, hoje passou a chamar OTT, Operador de Transbordo e Triagem, que tanto ajuda nessa triagem e também ajuda na triagem das encomendas. E com a anuência também dos sindicatos, o ano passado, a empresa colocou o fim dos OTTs, Operador de Transbordo e Triagem. E o que os sindicatos fizeram? Absolutamente nada. Inclusive, lá em Goiás, teve sindicalista que passou no concurso para OTT, com a pressão da empresa, ele trocou a função de OTT para carteiro. E nem a Fentex, nem a Findex, nem sindicato nenhum fez essa orientação, porque nunca vai acabar a profissão de OTT, Operador de Transbordo e Triagem. É uma peça fundamental na empresa. Por que que a empresa fez essas mazelas, essa maldade? Para terceirizar esse trabalho. Porque uma política de terceirização, essa política de terceirização que foi colocada no Congresso Nacional com a aprovação dos partidos de esquerda, que vários parlamentares, principalmente o ex-senador Onísio de Oliveira, ele detém a maioria de empresa terceirizada no país. E quando a empresa dele não pega essa terceirização, ele joga para outra empresa de outro político. E essa terceirização se torna muito caro para a empresa, porque muitas empresas terceirizadas, elas estão pegando esse trabalho, ela fica 2, 3 meses pagando os trabalhadores normalmente, depois ela começa a dar o cano nesses trabalhadores, a empresa vai pagando ela e ela não paga os terceirizados. Inclusive, já houve greve de trabalhadores terceirizados nos Correios, sem apoio até do próprio sindicato dos trabalhadores dos Correios. E quando essa empresa dá o calote, os Correios é obrigado a pagar novamente. Aí o Correio se paga 2 vezes. Mas os sindicatos, burocrata, não faz essa denúncia no Congresso Nacional, no Ministério Público, em nada. Então, volto a dizer, só existe sindicato no papel, não existe na prática. E o que é de ressaltar nesse momento é que a lei, volto a dizer, a nova CLT, que foi votada e aprovada em 2017 no governo Temer, ela prevê esses acordos individuais, não é? O que que a empresa, com esse documento, ela quer fazer? Ela quer colocar esse carteiro para fazer 6 horas diárias interruptas, né, para que a empresa venha a tirar o ticket de alimentação. Esse é o X da questão. A empresa quer baratear a mão de obra, colocar esse carteiro que trabalha externo, fazendo 6 horas diárias, pegar esses trabalhadores terceirizados, que são os OTT, fazer esses trabalhos de encaminhamento, e aí coloca mais o carteiro mais na rua, fazendo essas 6 horas interrupta para tirar benefício. A gente vem cobrando isso dessa burocracia, né? E eles estão levando o movimento sindical na brincadeira. É muito séria a situação dos trabalhadores dos Correios, tanto no aspecto do acordo coletivo, que é um prejuízo enorme que os trabalhadores estão tendo. O Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, já anulou uma parte do acordo coletivo, a gente vinha chamando a atenção, e para a burocracia sindical parece que nada está acontecendo. Eu vi uma análise política do senhor Talibã Rivaldo, o secretário-geral da Fentech, comemorando, dizendo que teve êxito nesse ano de 2019 no aspecto acordo coletivo. A única coisa que eu vejo que teve êxito para a burocracia sindical foi o Tribunal Superior do Trabalho obrigar a empresa a descontar o desconto assistencial para beneficiar essa burocracia, para que eles venham viajar mais e fazer turismo sindical. E no tocante à privatização, a empresa vai batalhar de toda maneira, de todos os aspectos, para anular totalmente esse acordo coletivo. Por que digo isso? Se vocês ouviram a entrevista do presidente Jair Bolsonaro nesse final de semana no SBT, ele coloca claramente que os Correios estão praticamente privatizados. E a gente vem chamando a atenção para essa situação. A burocracia sindical se monta o comitê inócuo aqui em Brasília para lutar contra a privatização, né? Se tira um calendário simplesmente aí para fazer manifestação, me parece que dia 16 do mês de março, né? Ele joga sempre para frente para que a coisa aconteça. E depois que a coisa acontecer, é que eles vêm a fazer movimento. Desde o ano passado, que nós, na Gazeta Revolucionária, houve uma mobilização forte e houve aquela plenária aonde nós chamamos claramente a mobilização da burocracia, com encontro na Praça da Sé, em São Paulo, para tirar uma diretriz de luta, não só para os Correios, mas para todas as estatais que estão no rol da privatização. E aí, o que que a burocracia sindical fizeram? Foram correr para as eleições estaduais, querendo fazer campanhas políticas, né? E a situação dos trabalhadores cada vez mais se agravando. A PEC 149, que quebra o monopólio postal, o Correio ainda não foi privatizado, devido que está na Constituição Federal, o monopólio de correspondência, o monopólio postal, mas o governo hoje, até com a anuência da esquerda, se passa tranquilo a quebra do monopólio postal, porque tanto os partidos de esquerda como o Centrão à direita, eles querem dinheiro para as eleições municipais do ano que vem, vereadores e prefeito. Os vereadores, os prefeitos estão loucos por dinheiro aí e vão ajudar a privatizar tudo. Aí fica esses imbecis, esses idiotas, que se diz que é revolucionário do movimento sindical, fazendo carta, conversando com o senador. Eu vi um carteiro do comando aqui contra a privatização conversando com o senador Telmário Mota, de Roraima. É um senador que já mudou de partida aí umas 4, 5 vezes. A Dilma levou ele no avião presidencial para Roraima, levou vários benefícios para Roraima, e esse traidor elogiava a Dilma a todo instante, e no impeachment da Dilma ele foi o primeiro a defender e votar a favor do impeachment da Dilma. Então, essa burocracia, ela não toma de exemplo, ela não quer luta nenhuma, ela só quer dinheiro do movimento sindical, fazendo eleições fraudadas. A Goiás está tendo processo eleitoral, aonde a situação já tem mais de 22 anos no comando do sindicato, sequer a categoria sabe dessa eleição. Lançaram uma chapa única e eles não mostram os componentes dessa chapa. A Bahia também está no processo eleitoral, o Sindicato da Bahia com processo eleitoral. E a gravidade que estão os trabalhadores dos Correios, tanto nesse gerenciamento de desempenho, nesse implemento aí, que é a retirada de benefício, a empresa vai implantar essa jornada de 6 horas diária para retirar ticket e benefícios e benefícios. Agora, eu não vejo aonde essa burocracia está fazendo análise positiva, que tiveram vitória esse ano, até porque aumentou o compartilhamento do plano de saúde, tirou os pais e mães do plano de saúde. Se tinha conseguido um acordo bianual, o Supremo Tribunal cancelou esse acordo bianual. E quando a gente fazemos essa análise jurídica e política, aí nos xingam, né, de radicais, que a gente estão atrapalhando a luta. Nós estamos tentando oxigenar a luta, colocando proposta. Essa burocracia sindical tinha que chamar um encontro dos dirigentes sindicais, não só da categoria de Correios, como todas as categorias que estão no rol das privatizações, colocar um congresso em São Paulo, criar um fundo nacional contra a privatização, inserção em rádio, em televisão, né? Você vê que aí o governo Bolsonaro, quem manda no Brasil, o presidente do Brasil, é esse burocrata, esse corrupto chamado Paulo Guedes, né? Que a Globo, todo mundo está apoiando, porque essa privatização aí, todo mundo vai ganhar dinheiro, a imprensa, os deputados, os senadores, todo mundo vai ganhar dinheiro nessas privatizações. Eu quero, para concluir, dizer que a Inglaterra foi o primeiro país do mundo que privatizou tudo, né? A Inglaterra privatizou tudo e hoje está fazendo o papel inverso, porque a sociedade inglesa começou a pagar um ônus caríssimo, as tarifas de água, energia, telefone, trens, metrôs, então estão fazendo um papel inverso. Agora eu quero chamar a atenção que nosso país, após a eleição do presidente Jair Bolsonaro, lambibota do capital internacional, bancado aí por uma cúpula de militares, né, que são generais. Agora eu queria chamar a atenção desses militares que diz que é patriota, que nossa bandeira é verde e amarela. Por que que eles não fazem uma reviravolta? Porque nenhum país que se diz que é patriota entrega um Correio, entrega uma Petrobras, entrega um litro de petróleo cru a um centavo o litro. Hoje a gasolina no Brasil está acima de R$5. Goiás privatizou energia, o preço subiu 70%, 300%, a qualidade caiu 70% e a tarifa subiu 300%. A burocracia sindical, ela não orienta nada isso para a população. Então, a população, ela não sabe o prejuízo da privatização. Ela não sabe se os Correios for privatizado, uma agência pequenininha no Nordeste, no Norte, não terá esse serviço essencial que na grande maioria dessas pequenas cidades, a única empresa pública que resolve todo o problema da população é os Correios. Os Correios têm um papel fundamental social, onde se entrega a vacina, onde entrega livros para todas as crianças, estudantes desse país. É um órgão que organiza toda a distribuição do Enem, é um órgão que distribui todas as urnas nas eleições, e o governo privatizando essa empresa essencial para a sociedade, um ano a empresa que comprar os Correios vai rever de volta o que ela pagou no Correio. O governo Bolsonaro vai entregar ao Correio menos de 2% do valor que vale essa empresa, uma empresa que é a cor do nosso país. Então, todas as empresas que foram privatizadas, a Vale e todas essas mais que foram privatizadas, hoje a sociedade está tendo um prejuízo enorme, onde a Vale já matou milhares de pessoas em Mariana, em Brumadinho, mas essa burocracia sindical, ela sequer conhece essa nova CLT, a Lei 13.467, eles não orientam os trabalhadores em nada. O que eles querem é pegar dinheiro dos trabalhadores, na grande maioria, para benefício próprio, comprar carro, mansões. Se fazer auditoria na conta desse sindicato, praticamente não sobra ninguém. Eu disse no último hangout, aonde os caminhoneiros colocavam pacote à organização da greve dos caminhoneiros, eu disse que não haveria greve, porque na grande maioria, 70% desses caminhoneiros votaram em Bolsonaro, né? E agora, pagando um combustível altíssimo, esses caminhoneiros não estão tendo lucro algum, e aquela greve só existiu porque os patrões mandaram que os trabalhadores parassem na rodovia para resolver a situação dos patrões, não dos trabalhadores. Agora, qualquer movimento nesse país que colocar a CUT, colocar a Forca Sindical, colocar com luta, colocar a intersindical, aí é simplesmente para barrar a luta. A França já vem vários dias consecutivos com a greve geral, contra a reforma da Previdência, uma reforma que é menos nefasta do que a nossa. O Chile, com aumento na tarifa de 30 centavos, a Colômbia e vários países da América do Sul fazendo movimentações por uma conjuntura menos pior do que a nossa, com a anuência dos sindicatos, das centrais sindicais, o governo impôs uma CLT que retira todos os direitos dos trabalhadores, se colocou uma reforma da Previdência, se colocou um teto dos gastos, agora coloca uma carteira verde e amarela, não é? A medida provisória 905, as centrais sindicais, toda calada, com o rabo preso, ninguém faz movimento nenhum, não orienta a sociedade do risco, os prejuízos. Hoje, o governo está nadando de braçada porque não tem oposição. Nós não temos partido de esquerda. O PT virou um partido burguês, onde empresário domina o partido. Você vê que a reforma nos estados, o Camilo Santana do Ceará, o Rui Costa, governador da Bahia, o Flávio Dino, que está filiando ao PT, estão fazendo a mesma reforma da Previdência para os servidores públicos estaduais, né? E que esquerda nós temos hoje? Que oposição nós temos hoje? Só se surgir lideranças avulsa para construir uma luta, criar um partido revolucionário que venha trazer os trabalhadores para o centro, oxigenar a luta nas fábricas, nas empresas, e fazer uma reviravolta para revogar essa reforma da Previdência, essa nova CLT, e que o governo venha retirar, com máxima venha, essa questão da medida provisória 905, que é um fracasso, uma derrota para toda a classe trabalhadora.
Ok. O Índio, vamos lá, eu vou... Vocês estão me ouvindo? Ok.
Sim, estou te ouvindo.
Então, o documento apresentado interno dos Correios, a nota técnica, número 11.443831, dirigida à Superintendência Executiva de Operações, que muda, dá uma mexida aí no trabalho dos carteiros, faz uma reestruturação no trabalho dos Correios, e com esses riscos aí que o Divino falou, de reduzir a jornada de trabalho dos carteiros e tirar o ticket restaurante deles, e mesmo de demissão, ela tem como referência esse documento, as duas grandes referências, tem outras, mas as duas grandes referências é a Lei 13.467, de 2017, que é a Lei da Reforma Trabalhista, e o Decreto 9.507, de 2018. Então, que trata justamente da questão da terceirização no serviço público, que é uma abertura completa da terceirização e de todos os setores das empresas públicas. Então, estou só colocando isso para passar aí para o companheiro Rodrigo, para ele colocar o que ele viu nesse documento, quais foram as impressões que ele teve ao ler esse documento. Antes disso, uma companheira nossa aqui dos Correios, ela nos mandou uma mensagem dizendo que seria muito complicado de aplicar isso aí dentro dos Correios hoje. Teria que acabar com o acordo coletivo de trabalho. Mas esse movimento de acabar com o acordo, apesar de que eu acho que não precisaria de acabar com o acordo coletivo de trabalho, esse movimento, ele realmente, ele casa com isso. Porque existe um movimento para acabar com o acordo coletivo de trabalho dos Correios. Então, se há essa necessidade, esse movimento para acabar com a CT dos exetistas, ele já está sendo feito. Então, vamos lá, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo.
Marcos, antes do Rodrigo, eu queria só fazer um adendo aí no que você colocou.
Pode falar.
Veja bem, essa nova CLT, a 13.467, ela prevê o legislado sobre o acordado. Ela pode fazer acordos individuais, independente de ter acordo coletivo. Isso é muito grave. E com essa sacada aí do Supremo Tribunal Federal de anular algumas cláusulas do acordo coletivo, encaminha claramente para a Lei 13.467. Não é impossível. A Sim. própria Lei 13.467 dá essa situação para que a empresa reduza a jornada de trabalho para tirar benefício.
Sim. Vamos lá, Rodrigo.
Bom, boa noite a todos aí. Então, sobre o documento, eu acho que não precisa acrementar mais do que o Divino já falou. Ele chega a ser, assim, terrorismo preocupante, né? Não se sabe até que ponto, assim mesmo, ele sendo interno, não se sabe até que ponto a própria empresa não divulgou ele para ver qual seria a reação das frentes sindicais como dos próprios funcionários dos Correios, né? Como o texto diz aí embaixo, tudo caminha no sentido da privatização, é mais ou menos assim, vão se enxugando ao máximo até chegar ao nível de 50 mil, que é o que os grandes capitalistas falam, né, que o serviço faz por 50 mil, que aí eles vão privatizar tudo, encher de jovem aprendizes, como algumas empresas fazem aqui, empresa de ônibus mesmo, põe jovem aprendiz em serviço fim, eles estão usando como cobradores, só não põem como motorista, porque ainda não reduziram a carteira de habilitação, se reduzir para 16 anos, é capaz de colocar um recado tudo para dirigir ônibus. É assim, infelizmente, a gente vê meio um pouco paradas as mobilizações em massa dentro do Correio aí para tentar barrar de todas as formas isso aí, não só esse documento, como as acidez virtual que vem corrogando na minha unidade, que mesmo eu posso dizer que é o seguinte, que reduziu o distrito de carteiro de 21 para 19, aumentou a viatura de 9 para 10, aí eles estão com a desculpa que não tem viatura, não tem carro, aí infelizmente trabalha com os 9 mesmo, e no onde estão os carteiros, já reduziram para 19. Assim, amanhã mesmo, muita gente troca de distrito sem querer saber se o carteiro vai receber ou não presentinho, né? Que muitas vezes a população passa isso para o carteiro que fica muito tempo no seu bairro, né? Mas isso mostra que é essa a intenção da privatização. Não, assim, não tem amor que faz, não tem sentimento algum pelo trabalhador, faz, cumpre sua meta, vai embora para sua casa. E aí, legalmente, eles vão tentando reduzir, né, os gastos, segundo eles, são gastos, né, para pagar o funcionário, né? Óbvio que a jornada de 6 horas é para redução do ticket, no caso, eles só pagariam a cesta básica, acho que, se não me engano, está em R$240. Depois, com isso, vai reduzindo em massa os 30% de rua, funções. Vão fazendo isso, né? Aos poucos, cada aos poucos, vão fazendo mais algumas coisas internamente, né? Bom, tem se tiver alguma pergunta aí, Marcos.
Rodrigo. Você viu também essa possibilidade aí de redução da jornada de trabalho e até demissão dos carteiros? Primeiro, para tirar, por exemplo, direito como ticket restaurante, Ouviu, Rodrigo?
Ouvi sim. Então, Marcos, a redução de jornada de trabalho é óbvio que é para a retirada do ticket. Não é o ticket restaurante, não é o ticket inteiro, só vai deixar a cesta básica, só que é R$ 240. E com isso vem a redução. Por enquanto, ainda estão na redução voluntariada, né? Mas eles estão de todas as formas procurando um jeito para diminuir o quadro de funcionários, de tudo quanto é jeito. Tem assim, atitude antissindical na Caruda, de gerente. Gerente já foi intimar aqui na minha unidade trabalhador, falando assim: você não é mais delegado, você não pode estar conversando com o sindicato. Eu falei: mas como assim? Eu não sou delegado, mas eu sou funcionário dos Correios, né? Como que eu não posso estar conversando com um diretor sindicato para me expressar a minha indignação, né? E assim você vê a postura, né, da nova gerência que vem se aplicando aí nos CDDs e nas agências também.
Sim. Florisvaldo, quais foram suas impressões aí ao ler esse documento?
Boa noite, companheiros. É interessante esse documento, né? E você vê a fala da companheira aí de Minas, que é difícil implantar. O que o trabalhador do Correio não está percebendo, que tudo bem, né? Tem o acordo coletivo, tal, essa uma, o carteiro passa a fazer o trabalho interno a partir de 95. Porém, o que eu acho que os trabalhadores não estão percebendo é que há anos a empresa vem fazendo um papel, né, de convencimento da população para privatizar. Com tudo que a gente já falou aqui, né, atraso das correspondências, e joga a culpa no carteiro, que na verdade as correspondências já vai para a mão do, já chega no CDD atrasada. E uma campanha de desmoralização pública do trabalhador, principalmente do carteiro. Por mais que isso seja um estudo, e como foi divulgado, a gente não sabe se só para os funcionários ou isso também foi divulgado para a população em geral, né? Porque eles trazem dados aí de corte de gasto, né? De quanto custa um carteiro para o correio, quanto custaria se motorizasse, né? Mote o carteiro, eles falam que custa 8 mil se motorizar, se transferir isso para mote, cai para 5 mil. Se transferir isso para CITES, que eu não sei o que significa, né? Os companheiros aí devem saber, cai para 2 mil e pouco o gasto. Então, eis, né? Está aí aparecendo eis. Execução indireta de serviço. Bom, terceirização. Cai para 2 mil. Então, o que eles podem fazer com isso? Além, claro, que eles vão querer implantar isso no Correio. Isso é fato, é óbvio. Esse documento, se vazar para a população, dá a impressão que vai ser ótimo, o carteiro vai parar de trabalhar interno, vai ir para a rua, as correspondências vão chegar em dia. Isso é balela, né? Porque dentro desse... Está aí os custos na planilha. Dentro desse levante deles, eles falam, né, que dá para reduzir para 6 horas, que é claro, redução de ticket, e motorizar, né? Se eles motorizar, eu acho que aqui no meu bairro deve ter no mínimo uns 3 carteiros que faz o meu bairro. Se vir uma dupla em um carro, eles fazem o meu bairro e vários outros bairros vizinhos. Então, suponhamos que 3 carteiros para fazer um bairro de 30 mil habitantes, como aqui, suponhamos que eles motorizam uma dupla para fazer 3 bairros. São 9 carteiros que 2 motorizados faria. 7 vai ter que ir para a rua. Ou eles colocar em alguma outra função. Claro que eles não vão querer fazer isso. Então, assim, esse documento, se vazar para a população, é mais é ganhar mais população, esses pelegos que tem aí, que acha que tem que privatizar tudo mesmo, é ganhar mais população para apoiar a privatização. Então, eu acho que os trabalhadores do Correio precisam ficar muito atentos a isso, né? A gente já tem falado que não há nenhuma campanha do sindicato para explicar para a população que o carteiro trabalha, que o Correio é eficiente, né? E se deixa de ser por algum momento, não é culpa do trabalhador, é culpa da gerência. Então, a burocracia sindical não faz nenhum trabalho nesse sentido, né? Ela não quer gastar, ela não quer fazer uma, como o companheiro Índio sempre fala, não quer fazer uma denúncia, né, à população do que acontece com os trabalhadores da empresa através de uma rádio, através de uma televisão, através de um outdoor, de alguma coisa. Eles não fazem nada. Quando muito faz uma carta à população que, na verdade, não é distribuída, né? Que como os companheiros falaram aí, eles não se preocupam com o trabalhador terceirizado, eles não se preocupam nem com os filiados, né? No máximo, eles vão no CDD entregar algum boletim a um delegado, que não se sabe se ele distribui internamente. O papel de um dirigente sindical, de um diretor sindical, era ir na frente do CDD, conversar, distribuir o boletim, conversar com todos os trabalhadores, explicar a situação, mas isso eles não fazem. Né? Como em 2017 eu fiz muita profretagem na porta, aqui no complexo de São Paulo, no complexo de Minas. E eu vi, assim, o delegado, o diretor sindical, que geralmente ia comigo, vinha aqui para São Paulo comigo, né, para que as coisas técnicas sindical que o trabalhador quer saber, eu não souberia dar a resposta, eu vinha para fazer a política, e trazia um diretor sindical comigo para fazer, né, conversar as coisas sindical com ele. E o que eu via? Quando era um trabalhador terceirizado, eles explicavam, não precisa entregar para aquele ali, ele é terceirizado. Aquele motorista, aquele caminhão de placa vermelha é terceirizado. Eu não sabia disso, né, que os placa vermelha são terceirizados. Então você vê que a burocracia sindical, ela não faz um trabalho amplo para o trabalhador, ela não busca a população para apoiar o trabalhador, não busca nem os terceirizados, que também são trabalhadores. E como eu falei, eles pouco se importam com os filiados, né? A conversa deles é entre os delegados e aquele que não é filiado, lamentavelmente, são totalmente abandonados pelo sindicato. Eu me lembro de uma vez que eu desci no sindicato, a gente trabalhava no 11º andar e o sindicato ficava no 5º, e eu desci lá, né, tinha que falar com alguém lá, algum assunto interno, e tinha um senhorzinho lá, em 2017, que ele aderiu o PDI, né? Ele falou que não sabe, que estava saindo da empresa, que ele já estava aposentado e não sabia qual era o futuro da empresa, e que ele tinha ido naquele sindicato duas vezes. Então eu cheguei ali no hall, onde fica a menina, a secretária, e o senhor estava ali sentado, e eu fiquei lá no mínimo uma meia hora conversando com ele. E para minha surpresa, todos os diretores estavam lá e todo mundo com a porta fechada, né, na sua sala. Ninguém veio atender o senhor. E a gente ficou conversando ali, né, e ele falando que era a segunda vez que ele ia naquele sindicato. E já estava ali há um tempão esperando, e eu fiquei mais uns 30 minutos e ninguém saiu para atender o senhor. Então, essa é a importância que esses pelegos dão ao trabalhador. Né? Eu acho que ele foi lá naquele dia para fazer o dissídio trabalhista lá. Então, o trabalhador do Correio precisa ficar atento, né? Quer dizer, o trabalhador do Correio não, o trabalhador em geral, né? De todas as empresas públicas e privadas. O sindicalismo não funciona em prol do trabalhador. E é preciso mudar isso. Poxa, será que a gente não está vendo o que está acontecendo no mundo, tanto de ataque? Né? Como o companheiro Divino falou aí, o Bolsonaro falou que vai privatizar em 2020 a empresa. Né? Aí veio o chefão da Fintech e fala que a luta agora é contra a privatização. Mas que luta! Né? Se a gente está vendo as duas federações aí com a luta meramente parlamentar, né? Abaixo-assinado, é um caminho, mas só isso. E o trabalhador? Quem vai conversar com o trabalhador na porta do CDD? No chão de fábrica, como o sindicalismo deveria fazer, né? Então é preciso que o trabalhador acorde, né? Ou ele vai perder o emprego, isso é fato. Os caras vão privatizar essa empresa, idônea, né? 300 anos ou mais de Brasil, com o aval da burocracia por completo, né? O importante para esses caras é garantir o deles, eles já garantiram. Então, sei lá, se privatizar e eu perder todos os filiados, eu estava lendo algumas mensagens do grupo aqui, né? Vi o chamado do Sindicato da Bahia, que eles falam que a luta, né, primeiro tem que fortalecer os delegados. Bom, e aí eu vi uma companheira lá falando que enquanto eles fortalecem os delegados, alguns setores, alguns CDD, alguns setores do Correio não têm delegado há anos. Então, quantos delegados eles têm? Eles têm delegado em todos os CDDs, em todo o setor do trabalho? Provavelmente não. Então, em vez de fortalecer a luta ao trabalhador, não vai dar curso para delegado, que na maioria das vezes, né, só serve para ser amiguinho do sindicato, dos sindicalistas, aproveitar alguma benéfica que eles dão, alguma migalha, né? Ou, quando é de luta, é abandonado, como eu falei quando eu fazia o trabalho aqui em alguns CDDs de São Paulo. Muitas vezes eu conversei com o sindicato, apesar da gente ser de um grupo político, ser de, né, vim para São Paulo representando até outro sindicato, eu conversei com muito delegado sindical, mas a gente tinha uma política nacional para o Correio. Então, você vinha aqui, conversava com o pessoal de São Paulo, delegado sindical, todo mundo concordava com aquela política, que a nossa política era unificar a categoria a nível nacional. Então, todo mundo pegava, os motoristas levavam os boletins, os delegados... Me lembro em Santo André que eu conversei com um delegado sindical e ele falava o seguinte, que eu mobilizo aqui, né? Só que o que os diretores sindicais fazem comigo? Eu marco reunião aqui com os trabalhadores internos, no CDD, e aviso para alguém vir para conversar com o trabalhador e os caras deixam na mão, me deixam na mão. E assim eles vão me queimando com os trabalhadores. Então é dessa forma que a burocracia age. Né, eles queimam, inclusive, os caras que estão ali para lutar. E a maioria do delegado vira o que a gente conhece, né? Aquele cara que serve apenas para a eleição. Né? Ganha alguns benefícios para, na hora da eleição, mobilizar e arrumar o voto para a chapa principal, né? Que é o... Se você observar o sindicato, eu acho que há anos o sindicato não perde... A diretoria atual dos sindicatos não perde uma eleição. Porque os caras, além de usar toda a safadeza, né, inclusive de troca de voto, eles fazem o diabo para não perder o postinho. Então, não dá mais para esperar que essa burocracia se mexa. Quem tem que se mexer é o trabalhador na base, é pegar esse sindicato nessa hora, né, que o acordo coletivo está correndo risco, né, é a base pressionar o sindicato para chamar a assembleia em todos os sindicatos em nível nacional, né, movimentar a categoria e pressionar plenário do STF a revogar essa liminar do TRO. Senão eles vão acabar com o acordo coletivo e aí, adeus sindicato, adeus concursado, vamos ser todos terceirizados. Bom, é isso que a gente quer? Então, companheiros, excetista, tem que mobilizar para a luta, não dá mais para esperar essa burocracia que recorre apenas a outra burocracia, que é a burocracia parlamentar, né? A luta tem que ser na rua, tem que ser no setor de trabalho. Não dá mais para esperar ou vão deixar privatizar o Correio e todos concursados demitidos. Depois vocês voltam como terceirizado com salário de, no mínimo, 30% a menos. A bola está na mão dos trabalhadores de base. E vocês precisam acordar, caso contrário, o destino não será muito bom, não. É isso aí, obrigado, gente.
Ok, Florisvaldo, obrigado. Eu coloquei na tela, né, bem claro, o que está nesse documento. Os carteiros poderão entrar 2 horas mais tarde, evitando-se a necessidade de realização de 2 horas extras no final do dia, o que proporcionaria uma economia de 84,04 por distrito. Ou seja, o objetivo é esse mesmo, é privatizar os Correios dessa forma aí. Privatização não é só ir lá fazer um pregão e bater o martelo ou a empresa comprar, não. Essa aí é uma forma de terceirização que está sendo usada. E nos Correios ela é clara, né? O Correio tinha a maior frota de automóveis. Era a empresa que tinha a maior frota de automóveis do Brasil. Hoje, praticamente toda terceirizada. Ou seja, tem gente ganhando dinheiro aí a rodo em cima da população. E o que a população tem que ter claro é o seguinte. Privatizar não significa que vai melhorar os serviços, não. Aquilo que o Divino falou. O que se viu na Inglaterra com a privatização de quase tudo durante o governo neoliberal de Margaret Thatcher, hoje algumas coisas já estão sendo revistas, porque é impossível. Muita gente acha que nós tivemos uma melhoria no sistema de telecomunicação, telefonia celular, de telefonia em geral, com a privatização das empresas estatais, mas não é verdade. Nós temos um dos piores serviços do mundo de telefonia, principalmente com o uso da internet, que é horrível se você for comparar com outros países, e simplesmente nós pagamos, nas ligações telefônicas aqui no Brasil, 500% mais caro do que é nos Estados Unidos, por exemplo. Né? E com serviço ruim, Então, muita gente fala assim, mas vocês falam só de sindicato, todo hangout vocês estão falando só dos sindicatos. É evidente que nós vamos continuar falando de sindicato e nós não vamos virar o disco, não. Nós não vamos virar o disco, sabe por quê? Porque enquanto os sindicatos não cumprirem o papel básico, fundamental deles, que é de informar os trabalhadores, serem transparentes com os trabalhadores e não organizar a luta, é difícil de falar de outra coisa. É difícil até de fazer propostas para o movimento sindical se eles não cumprem com essas obrigações básicas. Você tem aí o Divino de semana inteira, já tem um mês denunciando, solicitando qual que é a chapa que vai concorrer às eleições em Goiás. Os caras não publicam. Fizeram um edital de tal forma que não ocorreria, que não dá tempo, se algum trabalhador de base quiser fazer uma chapa de oposição, não dá tempo, todo mundo sabe que não dá tempo. Né? Teria que ter uma força política lá, no embate, há mais tempo para montar uma chapa de oposição. Mas o pessoal que tem estrutura para fazer isso, está todo mundo acordado. Não mexa aqui, que nós não mexemos lá. É a política de cada um no seu feudo. Então, o que nós vamos orientar os trabalhadores a partir de Hangout é a orientação que nós demos do Hangout passado. Primeiro, conhecer esse documento, ler esse documento com cuidado, prestar atenção nisso que nós falamos aqui, que vai no sentido de criar mais terceirização dentro dos Correios, de reduzir a jornada de trabalho com redução do salário dos carteiros, de retirada do ticket restaurante e de demissão, porque vai sobrar carteiro. Porque vai contratar um monte de terceirizado para trabalhar no serviço interno. Vai sobrar carteiro. Vai acontecer motorização também, que o Florisoldo falou, que pode ser também um dos fatores de redução de mão de obra. Né? E tudo isso aí que os companheiros têm colocado, que o Correio vai deixar de cumprir a sua função social como empresa estatal, que é de distribuição de medicamentos, vacinas, provas do Enem, ir a todos os municípios do Brasil, porque empresa privada nenhuma quer ir para esses municípios menores, porque o lucro é mais baixo, eles querem só local que dá muito lucro. É igual aconteceu com Mais Médicos, bem parecido. Por que teve que fazer o programa Mais Médicos no governo do PT? Porque não tinha médico para ir, por exemplo, para cidades mais distantes. Não vou falar nem do interior, né, de São Paulo, de Minas Gerais, ou da Bahia, que muitos médicos não querem ir, porque não vão ganhar do tanto que ganhariam se tivessem cidades grandes, principalmente nas capitais. A mesma coisa vai acontecer com o Correio privatizado. Não vai querer chegar nessas cidades menores, onde que o Correio cumpre, inclusive, o papel de banco. Né? Os aposentados, muitas pessoas recebem, né, os seus benefícios através de uma agência dos Correios. Então, isso tudo vai deixar de existir, as pessoas vão ter que deslocar. Ou seja, é um prejuízo generalizado para a população esse processo de privatização. O que os sindicalistas têm que fazer imediatamente é abrir uma campanha nacional de mobilização dos trabalhadores dos Correios contra esse processo de privatização. Tem que abrir isso imediatamente, não tem que deixar para amanhã ou depois das férias, não existe isso, porque enquanto está em férias, a direção da empresa está agindo, ela está agindo, ela não dorme. Se ela dá férias para um burocrata, ela põe dois trabalhando, deixa dois trabalhando no local para ele estar elaborando esses planos aí. O pessoal chegar, falar que vão dizer assim, vão acordar das festas, está tudo pronto e acabou. Então tem que organizar a luta agora. Então é isso que nós estamos aconselhando para os trabalhadores. Acorda, incetista. Acorda, trabalhador do Correio. Você que é militante aí dos trabalhadores dos Correios, né, você tem que tomar uma atitude, meu amigo. Tem que deixar parar de ter medo dessa burocracia sindical. Você tem que parar de ser medroso. Sabe por quê? Porque a hora que for demitir, eles não querem saber se você está com medo ou não. Você pode estar morrendo de medo que eles vão te demitir assim mesmo. Então é isso. Você tem que vir para a luta imediatamente. Não existe outro caminho para você, não. Essa política de avestruz, de enfiar a cabeça num buraco e pensar que não está sendo visto, o seu corpo está todo de fora, suas pernonas estão todas lá aparecendo, igual avestruz. Está só a cabecinha dela enfiada no buraco, mas o resto tudo está à mostra. Você vai ser cortado. Eles vão cortar na carne. Não tem outra saída. O capitalismo é assim. Se não houver luta dos trabalhadores, não segura o pouco que tem que segurar. Então você não vai segurar o pouco que tem que segurar, que você acha que vai segurar, se escondendo. Então nós estamos convidando aqueles militantes de base que já participaram das greves, das passeatas, que tomem uma atitude imediata, rompa, pressione essas direções sindicais. Se elas não derem o que tem que dar, rompa com elas, monta as oposições. É assim que funciona, esse pessoal só funciona na pressão, porque o que só de falar já não está adiantando, ok? Mas alguém quer fazer alguma consideração final, por favor?
Marcos.
Sim.
Eu queria, para finalizar, chamar a atenção de todos os trabalhadores dos Correios. Eu ouvi um dirigente sindical de Pernambuco, outro um pelego de Pernambuco, já vi um sindicato pelego, igual esse de Pernambuco, é difícil. Tem que chamar urgente a Fentec, Findec, tirar um calendário nacional, um congresso em São Paulo, um fundo nacional com todas as estatais para fazer uma campanha forte na rua, nas praças, supermercado, feira, panfletando, mostrando para a sociedade o prejuízo que a sociedade vai pagar em tarifa. Você colocou bem claro, o telefone brasileiro é a pior qualidade e o telefone mais caro do mundo. Tem que colocar para a sociedade brasileira, privatizando o Correio e qualquer empresa pública, a sociedade vai pagar uma tarifa astronômica, um preço altíssimo. E vários países que privatizou tudo estão fazendo o papel inverso. Então, conclamo aos trabalhadores dos Correios, petroleiros, eletricitário, que chame a Assembleia com máxima urgência, Congresso em São Paulo, um calendário de luta para o mês de janeiro, e não esse calendário que a Fentec tirou para fazer manifestação no dia 16 de março. Tem que começar, é ainda nesse mês de dezembro, tirando esse calendário para começar uma luta oxigenada contra a privatização do Correio, porque o presidente Jair Bolsonaro diz que o Correio agora, no início de 2020, será privatizado. E aí, companheirada, Correio privatizado, todos demitidos e a sociedade pagando uma tarifa astronômica. O Correio tem um papel social fundamental na sociedade.
Ótimo. Obrigado. Obrigado.
Boa noite aí. Eu gostaria de falar que os Correios acabou de lançar o contra-cheque, né, a folha de pagamento de dezembro, e está com desconto do AADC aí, dos motoqueiros, descumprindo a ordem judicial que é para pagar. É, dá para ver então que o Correio prefere pagar multa para a justiça do que pagar seu próprio trabalhador. Isso aí foi soltado hoje, antes do Natal, uma coisa que já não cabe mais recurso, tem que ser depositado na conta, não pode mais haver o desconto, e o Correio vem com contra-cheque com desconto.
Pô! Então, no mês do Natal, Rodrigo, os gritam aquilo que é devido do trabalhador. É isso?
Não escutei.
No mês do Natal, o Correio descumpre uma norma e faz um desconto em cima do trabalhador, é isso? Ou não paga? Ou não paga?
Não, não é isso, não. Na Justiça, já a lei da Dilma, de 2016, que todo motoqueiro ganha 30% de periculosidade sobre a sua função, e o Correio vem fazendo esse depósito e vem descontando, que isso aumenta a folha de pagamento do bruto dos motoqueiros, vem desconto de imposto de renda, e acaba sendo descontado depois, que são coisas contadas acima do bruto. E esse mês é o último recurso, era para ser depositado, não é para ser mais descontado, e o Correio solta um erite agora com desconto.
Com desconto. Certo. Tá aí mais uma notícia, mais uma nova aí para todos os trabalhadores do Correio. Gente, com isso nós vamos finalizar o nosso Hangout por aqui. Nós aguardamos todos aí para participar do nosso Hangout às sextas-feiras, sextas e segundas-feiras, e também temos durante a semana. Dá uma curtida no nosso canal, clicar no sininho, né, que o sininho avisa para você quando é que vai ter Hangout, qual que é o assunto, tudo direitinho. Ok, muito obrigado, boa noite a todos. Eu agradeço a participação dos companheiros Florisvaldo, Divino e Rodrigo. Um abraço.
Boa noite.
Boa noite.